Mishnah 9, no primeiro capítulo do Pirkei Avot. Mishnah fala, Shimon ben Shatach omer, Shimon, filho de Shatach, falou, Hevem marbe lachkor et ha'edim. Investigue bem as testemunhas, vehevei zahir bidvarecha, e seja cauteloso com as suas palavras, Shema mitoham yilmedu leshaker, para que eles não venham a aprender das suas palavras como mentir. Em primeiro lugar, vamos ver quem foi esse Shimon ben Shatach. Shimon ben Shatach já foi mencionado na Mishnah anterior. Ele fazia parte do terceiro grupo de pares. Nós vimos que foram cinco grupos, cinco gerações. Então, Yehudá ben Tabai e Shimon ben Shatach. Um era presidente do povo e o outro era o chefe do tribunal. Esse Shimon ben Shatach, era irmão de uma rainha. Era irmão de uma rainha chamada Shlom Tzion HaMalkah. Tem em Jerusalém uma rua em homenagem a ela. Era um casal. O rei chamava-se Yanai. O rei Yanai. E ela chamava-se Shlom Tzion. Eles eram reis que vieram pós-Hashmonaim. Então, história de Hanukkah. Estamos chegando em Hanukkah. Teve o famoso levante dos Hashmonaim, em seguida deles teve uma série de reis. Esses eram um dos reis, o Yanai e Shlom Tzion. Esse Yanai tinha um problema muito sério. Ele apoiava os Tzidokim. Nós vimos algumas Mishnayot atrás que um dos alunos de Antígonos, Ishtsoho, na verdade, dois dos alunos dele, acabaram entendendo coisas erradas das palavras que ele disse e acabaram aqui, eles acabaram se desviando e fazendo bagunça. Então, Antígonos Ishtsoho disse que não é para a pessoa servir a Hashem como os escravos servem pensando em Exatamente, pensando em recompensa, e sim é para servir como aqueles escravos que não querem, não pensam na recompensa. Então, nós vimos na época que dois dos alunos dele entenderam dessas palavras que não tem recompensa. Nós vamos fazer um monte de coisas para Hashem e não vamos ter nenhuma recompensa. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer para não fazer pela recompensa. Não quer dizer que você não vai ter. Lógico que você vai ter recompensa. Entenderam errado, dois alunos, Tzadok e Baitus. Esses dois acabaram criando a linha dos Baitusim e a linha dos Tzidokim. Eram pessoas que negavam as palavras dos sábios, só aceitavam o que está escrito bem claro na Torá escrita. O resto tudo eles não consideravam. O Yanai, esse rei, na época do Shimon ben Shatach, apoiava essa turma. E o Shimon ben Shatach, logicamente, era contra essa turma. Então, teve muita briga entre os dois cunhados por causa disso. Inclusive, o Shimon ben Shatach teve sossego, finalmente, quando o Yanai faleceu e a Shlom Tzion assumiu o comando, a rainha, e ela apoiava o irmão. Então, aí deu para eles trabalharem mais ou menos em conjunto. Mas até então, o Shimon ben Shatach enfrentou sérios problemas contra esse Tzidokim e Baitusim. Inclusive, a Gemara conta que o Yanai, certa vez um escravo do Yanai matou uma pessoa, foram levados para o tribunal, e o Shimon ben Shatach era o chefe no tribunal. Então ele pediu, falou para o Yanai, Yanai, rei, fique de pé, para que possamos ter aqui as testemunhas testemunhando perante você de pé. Quer dizer, se ele é teu escravo, você também tem que ficar de pé aqui para ouvir as palavras das testemunhas. E lembre-se, disse o Shimon, que você não está de pé perante nós, mas sim você está de pé perante aquele que criou o universo. E o rei então respondeu para o Shimon, eu só vou ouvir as palavras dos demais, seus companheiros. Você está falando, eu quero ouvir agora o resto do tribunal que eles dizem. Então, o Shimon ben Shatach deu um espaço para que o resto dos sábios do tribunal dessem a sua opinião. E eles ficaram com a cabeça para baixo, não queriam falar nada. Estavam com medo de falar qualquer coisa, vão falar para o rei ficar de pé, melhor ficar quieto, resolvendo ficar em silêncio. Shimon ben Shatach ficou muito bravo. Ele falou, vocês estão pensando? Então aquele que conhece todos os pensamentos vai se vingar de vocês. Naquele momento apareceu o anjo Gabriel e matou todas aquelas pessoas do tribunal. Entendeu? Shimon ben Shatach era uma pessoa muito forte e muito dura. Também Agmará conta que uma vez o Shimon viu uma pessoa correndo atrás de alguém com uma faca na mão. E o Shimon então correu atrás dele. Nesse meio tempo, o sujeito que estava fugindo entrou numa caverna e atrás dele entrou... Não era uma caverna, desculpa, era uma curva, era uma ruína. O sujeito entrou numa ruína e atrás dele entrou o suposto assassino. Quando o Shimon ben Shatach entrou lá dentro, estava um sujeito ensanguentado no chão e o outro com uma faca nas mãos. Shimon ben Shatach então falou, seu Urachá perverso, quem matou esse sujeito? O que eu posso fazer se a Torá me proibiu de te julgar nesse momento? Porque a Torá falou que Alpishenai Meidim, só se tiver duas testemunhas. Não tem duas testemunhas? Não posso fazer absolutamente nada. Mas aquele que sabe muito bem o que foi, o que acontece por aqui, vai cuidar e vai vingar o sangue dessa pessoa. E a Gemara termina contando que não deu nem tempo deles saírem de lá dentro, uma cobra veio e picou esse assassino. Tem mais uma história que a Gemara conta do Shimon ben Shatach, que era uma pessoa que vivia uma vida difícil. Apesar dele ser presidente do povo, não queria dizer muita coisa. Ele vendia e se ocupava de linho, e disso ele se sustentava. E uma vez, ele deu um dinheirinho para um aluno dele, para comprar um burro para ele. Quando o sujeito apareceu, o aluno apareceu com o burro comprado, ele viu que no pescoço do burro tinha pendurado uma pedra preciosa. O que ele fez? Pegou a pedra e foi devolver para quem vendeu o animal para ele, que era um árabe. Tudo isso para demonstrar o caminho que a Torá nos indica que a pessoa deve ser correta. Quando ele entregou isso para o árabe abençoou e falou quão grande é Deus de vocês que, de fato, vocês seguem o caminho dele. Como nós dissemos antes, depois que o Yanai faleceu, então a Shlom Tziona, que assumiu o comando do povo, ela virou a rainha em Israel. E aí ela, logicamente, ajudou bem o Shimon ben Shatach a batalhar contra os Tzidokim e Baitusim. Na verdade, tem mais uma história. Essa história vamos deixar, se Deus quiser, amanhã eu conto uma história um pouco mais extensa. E que dá para entender por que justo o Shimon ben Shatach veio falar o que essa Mishnah diz. Quer dizer, por que foi justo ele que falou essas palavras? Então vamos ver o que ele quis dizer nessa Mishnah. Shimon ben Shatach fala, ele veio acrescentar sobre as palavras do seu companheiro Yehudá ben Tabai. Yehudá ben Tabai, na Mishnah anterior, falou para não ser como os advogados. Isso foi uma coisa que ele falou, ou seja, não entregar as dicas de como uma pessoa pode se proteger, não tem nada disso. Cada um vem na frente do juiz, ele fala a verdade, logicamente que a verdade é sempre relativa. Ele vai contar o lado dele, o outro lado vai contar o lado do outro, e o juiz vai ter que julgar. Mas você não pode ensinar ele como ele pode dar um jeitinho de como explicar as coisas de uma forma como nós conhecemos. Depois, mais uma coisa, ele falou para quando os litigantes estão na sua frente, considere-os como rechaim, como perversos. Ou seja, você precisa investigar bem o que eles estão falando. Agora vem o Shimon ben Shatach e fala, olha, você poderia pensar que você precisa investigar bem as palavras dos litigantes mesmo. Por quê? Porque uma pessoa tem interesse em se proteger. Ele pode estar mentindo, só para poder vencer e para ter vitória. Mas, uma testemunha que viu algo, não tem porquê, como diz a Gemara, uma pessoa não peca e não é para ele. Uma pessoa quer pecar, ele quer pecar e ter o prazer sozinho. Ele vai pecar para o outro ter algum prazer. Então aqui também, ele não vai ficar mentindo no tribunal para ajudar uma pessoa lá que está sendo julgada. Não tem muito sentido, talvez você vai dizer. Então vem o Shimon Meshach e fala, não. Mesmo as testemunhas, precisa se investigar muito bem. Por quê? Porque, de fato, pode acontecer da testemunha estar mentindo por algum motivo que seja. Mas ele pode estar mentindo. E você precisa investigar muito bem as palavras dele. E também tomar cuidado para que das suas palavras ele não aprenda da próxima vez como mentir. Então não explica para ele, sabe por que eu estou te dizendo, testemunha, sabe por que eu estou te dizendo que você mentiu? Ou não concordo com o que você falou, não aceito as suas palavras, porque assim, assim, assim. Eu percebi da sua... Não tem que contar os segredos para ele. Como que você, juiz, conseguiu pescar? Fica guardado para você. Se você entregar, na próxima vez ele vai saber como driblar o juiz. Deus quiser, amanhã vamos ver por que justo o Shimon Ben Shatar veio e falou que deve-se tomar cuidado, ter uma cautela assim tão grande com as testemunhas.